Quando aflições vêm ao meu coração, então eu oro com fé em direção ao céu e descanso no seu amor. As minhas preocupações eu arremesso nele. As minhas preocupações eu arremesso nele. As minhas preocupações eu arremesso nele. Porque ele se preocupa, ele se preocupa por mim. Se toda a esperança desaparece e toda a coragem acaba, a sua ajuda não está longe. Ele só pensa bem comigo. As minhas preocupações eu arremesso nele. As minhas preocupações eu arremesso nele. As minhas preocupações eu arremesso nele. Porque ele se preocupa. Ele se preocupa de mim. E quando minha caminhada estiver terminada e ver a terra, e quando passarei pelo portão, estarei lá onde tudo é luz. As minhas preocupações eu arremesso nele. As minhas preocupações eu arremesso nele. As minhas preocupações eu arremesso nele. Porque ele se preocupa de mim. Às vezes nós ouvimos cânticos, cantamos, ouvimos a palavra de Deus e nos perguntamos se de fato é assim. E eu creio que nós nos reunimos repetidamente, porque constatamos que não conseguimos chegar ao ponto que Deus não está ainda conosco lá onde Ele quer que estejamos. Na fé e na confiança a Deus, nós ouviremos a Sua palavra, aceitaremos. E deixaremos atuar dentro de nós. Eu creio que passamos, sentimos a mesma coisa. Queremos que Deus chegue ao seu direito. Nós sentimos que o tempo está chegando ao fim. Não precisa ser feito ainda, tornado mais claro para nós aqui. Isso de acordo com a Escritura. Em função dos sinais do tempo, nós reconhecemos profecias bíblicas se cumprem em todos os campos, de todas as formas. Nenhum ser humano pode passar ao largo disso que leu a palavra de Deus e que crê nela. A pergunta que nós temos que nos colocar é: que tarefa Deus nos passou, que responsabilidade Ele colocou sobre nós, nós que ouvimos a Sua palavra revelada nesses dias e podemos crer nela. Nós não chegamos aqui não somente para não para brincar de religião, de igreja, ou para ter um pouco de entretenimento, como dizem os americanos, mas nós chegamos aqui porque nos atrai, porque temos um anseio de termos um novo encontro e uma nova vivência com Deus. Eu sou muito grato por ontem, e Deus hoje tem novas bênçãos. Um ser humano que quer caminhar adiante com Deus, sempre tem que ter duas coisas em equilíbrio uma com a outra. De um lado, tem que ter um pensamento muito mínimo de si mesmo, não pensar nada de si que pode fazer algo, que sabe algo, mas não pode ficar somente nisso. Então, ele tem que ter uma confiança em Deus e olhar para Ele e saber que Ele é poderoso nos fracos, que Ele quer se revelar assim como Ele fez naquela época. E com esse pensamento nós nos reunimos. E eu creio que nós devemos ainda tomar tempo ainda na oração conjunta diante de Deus. O irmão Branham disse: podes fazer tudo demais, podes comer demais, beber demais, cantar demais, mas jamais podemos orar demais, ele disse. E se na oração buscamos a face de Deus, de fato buscamos, e pedimos ao Senhor, e falamos: a tua vontade aconteça, fale tu a mim pessoalmente, coloque a tua mão sobre a minha vida, e traga-me lá onde tu queres me ter. Talvez será necessário ainda que nós coloquemos as preocupações dessa terra e o campo dessa terra de lado nesses dias, e que o todo o nosso pensar e falar se trate somente de coisas espirituais, e que o que é terreno, de fato, só toquemos se for de fato necessário. Nós temos que comprar tais horas, de fato comprar tais horas, e pedir ao Senhor de ter misericórdia de nós. Vamos mais uma vez nos levantar e orar. Há uns pedidos especiais também que temos que trazer ao Senhor de todas as formas, na fé e no temor. Nós chegamos ao trono da graça, que está aspergido com o sangue do sacrifício, e nós colocamos a ti esta reunião e também assim todas as petições, todos os pedidos diante de ti, amado Salvador. Tu tornaste-te fiador para cada promessa, todas as promessas de Deus são sim e amém. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te agradecemos por isso. Tu conheces as aflições de cada um. Nós pensamos especialmente da nossa preciosa irmã na Suíça. Senhor, que tu possas estender o teu braço e possas atuar um milagre da cura e da libertação nela, para confirmar a tua palavra, para glorificar o teu nome, para levantar e para consolar e fortificar na fé. Senhor, tu conheces as muitas aflições. Nós pedimos a ti: multiplica a nossa fé. Multiplica a nossa fé em ti e na consumada obra da redenção, Senhor, que possamos contemplar o inimigo como vencido, derrotado, e a ti como vencedor do Gólgota. Ó Deus, glorifique o teu nome. Tu tornaste a tua palavra grande e maravilhosa, gloriosa dentro do teu povo. Nós pedimos a ti: deixa ter chegado o tempo no qual nós podemos ver o atuar do nosso Deus literalmente. Senhor, cada um pode fazer cultos, cada um pode ouvir uma pregação, onde quer que seja. Nós desejamos ouvir a ti, a tua palavra, e queremos ver-te caminhar no nosso meio. Queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e queremos nos colocar debaixo da exortação do Teu Espírito e da direção do Teu Espírito. Senhor, venha, chegue ao Teu direito, coloque o direito ao Teu povo, atue uma dedicação plena, um pleno sacrifício no Teu altar. Veja, Senhor, Tu sabes, nós queremos caminhar somente de acordo com Teu Espírito. Ajuda-nos para isso e tem compaixão de nós. Também agora nós te pedimos, amado Salvador, que Tu possas olhar com misericórdia sobre esta reunião. Nós nos colocamos debaixo da cobertura do sangue e pedimos a Ti pela direção do Espírito Santo. Senhor, uma palavra do Teu santuário significará mais para nós do que mil outras palavras. Meu Deus, torna-nos que a Tua palavra se torne um alimento vivo para nós e revelação, ó Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nós podemos nos reunir, que possa ser uma comunhão de amor contigo, porque, Senhor, Tu nos amaste para fora e nós podemos amar a Ti em retorno. Receba gratidão, receba a íntima gratidão que Tu consumaste a redenção. Tu exclamaste na noite da morte, está consumado. Nós te agradecemos por isso. Tu fizeste em mim, em nós, honra, glória e honra seja o Teu maravilhoso nome. Aleluia. Amém. Eu o amo. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Eu o amo. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz.
Amém.
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 Podemos nos sentar. Que possas tornar verdadeiro que nós o amamos com o mesmo amor divino, que pudéssemos amá-lo assim e também uns aos outros, assim como Ele nos amou. Eu desejo lembrar naquilo que o irmão Branham, através da revelação, lhe foi dito naquela vez. Nesse amor divino, a obra terá o seu aperfeiçoamento. Não no autoconhecimento, não em doutrinas especiais ou revelações, mas no qual Deus, Ele, pode nos incluir no Seu plano e envolvido na Sua graça e no Seu amor divino. Esse é o caminho de Deus com a congregação. Nesse mundo, irá cada vez mais para o fundo. Não há mais esperança, mas com o povo de Deus irá adiante para cima, irá adiante para cima, para frente. Assim como Deus vive, Ele, com a sua congregação noiva, Ele alcançará um maravilhoso alvo. Nós colocamos também aqui a nossa esperança não em nós, mas naquele que nos chamou com tão alto chamado e as suas decisões são imutáveis. Ele não chama hoje e amanhã manda embora. Ele, antes da fundação do mundo, firmou as coisas. E no decorrer do tempo, ele chamou e as pessoas que eram sua semente divina em todas as gerações abriram seus corações e creram na mensagem que foi trazida naquela época e assim foram contados ao povo de Deus. Hoje é exigido de nós que não somente tenhamos uma fé geral, mas a fé nas promessas de Deus que nos foram dadas para esse tempo. E com isso é confirmado que não passamos ao largo de Deus e sua palavra e estamos prisionados em próprios programas. Nós queremos ser prisioneiros de Jesus Cristo. Nós queremos nos deixar levar por Ele. Queremos dizer: Senhor, aqui estamos nós, toma-nos. Paulo pôde naquela época dizer: eu, um prisioneiro de Jesus Cristo, escrevo-vos assim e tal. Mas o mesmo Paulo, no mesmo contexto, escreveu: a palavra de Deus não está em correntes. Mesmo se pessoas, às vezes, por circunstâncias, talvez estejam um pouco oprimidas, a palavra de Deus nos foi enviada para nos libertar, nos tornar sãos, para dar a diferença entre aquilo o que está certo e aquilo que não está certo. Nesse lugar, nós cremos de todo o coração que nós vivemos nessa última geração. Nós cremos por plena convicção que o irmão Branham não foi somente um evangelista entre muitos, mas um homem enviado por Deus com uma mensagem de Deus para o povo de Deus. Mas nós não cremos que pode-se fazer ou deveria-se fazer idolatria com ele. Nós cremos que foi um profeta da palavra e que nós fomos guiados de volta à palavra. E tanto tempo quanto Deus nos conceder graça, nós não nos daremos a interpretações, mas sim pesquisaremos continuamente a Santa Escritura se de fato se comporta assim. Isto é necessário, mais necessário nesse tempo do que em qualquer tempo anterior. Jamais o termo revelação e essas coisas foram espalhados de tal forma como o nosso tempo. Nós podemos colocar de lado qualquer revelação que não seja para nos levar de volta à palavra, nos introduzir à palavra. Cada revelação que vem de Deus vem através da palavra e o Espírito nos torna a palavra viva e nos revela nisto o que Deus intenta fazer conosco. Deixe-me brevemente ler algumas passagens bíblicas ou somente referir-me a elas. E então, da última pregação de Páscoa que o irmão Branham teve, também ler algumas linhas. No Salmo nós lemos: bem-aventurado a pessoa que teme o Senhor. Como podemos saber se nós tememos o Senhor? Nós podemos dizer: Senhor, eu tenho temor de Deus. Mas isso está de fato certo? Aonde de fato se torna revelado que nós, de fato, temos o temor de Deus? E que esse temor de Deus que nós temos, então, é o começo da sabedoria divina? Assim diz a Santa Escritura. O temor de Deus é o começo da sabedoria. Há tantos sábios sem temor de Deus. E eles querem passar sua sabedoria aos outros para o melhor, mas com essa sabedoria não podemos começar. A sabedoria de Deus é primeiro, ela é pacificadora. Vocês podem ler isso em Tiago. Uma sabedoria divina não tem nada a ver com querer ter razão ou querer saber melhor. Se Deus, pela graça, nos revelou sua palavra, então nós temos que aceitar em santo temor e ouvimos então as suas palavras, como ouviu Moisés: tira os teus sapatos, porque o lugar onde tu estás em pé é santo chão. Por que o chão era santo? Porque o santo lá havia falado e alguém estava pronto para ouvir o que havia sido dito. Não é a montanha que é santa e não o lugar ou a terra ou o quarto. É o santo Deus que se aproxima do seu povo, que pega o povo, ele pode santificar o povo, o salão e toda a região. E então estamos na sua santa presença e ouvemos a sua palavra. Aos religiosos, aos bons, ele abre como uma luz na escuridão, como justo e correto. Que palavra maravilhosa! No Salmo 111, versículo 4, está: fez com que suas maravilhas fossem lembradas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Isso, uma coisa pega na outra tão bonito. Tudo que é divino decorre em uma absoluta harmonia. O temor de Deus, o começo da sabedoria. Aqueles que temem a Deus, ele deu alimento. O maná oculto ele concedeu e leva-os para dentro do seu lugar santíssimo e coloca-os diante da Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança estava o maná e também a Palavra de Deus. Lá onde a Palavra de Deus de fato está, lá também há alimento espiritual. Então mistérios são revelados. Então nós percebemos que temos a ver com Deus. Somente esse único versículo, versículo 6. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras. Não é isso maravilhoso? O seu poder anunciou ao seu povo. Do profeta Isaías, eu queria ler do capítulo 55, talvez um ou dois versículos. Isaías 55, a segunda parte, versículo 2, e também versículo 3. Isaías 55, a última parte do versículo 2 e versículo 3. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Que promessa! Que palavra! Ele não somente fala conosco, ele pensa em nós aqui. Nós fomos pensados aqui. E nós desejamos hoje conceder o nosso ouvido ao Senhor, não às pessoas, e muito menos ao inimigo, mas ao Senhor. O Senhor, ele coloca o direito à nossa vida, ele deseja que nós ouçamos o que ele tem a nos dizer. Pessoas Tem muito a contar, mais causa mais dano do que ajuda. O Senhor jamais causou dano através do seu falar a alguém. Pelo contrário, ele, aqueles que sofreram dano, ele os ajudou, ele os levantou, ele mostrou sua graça e misericórdia. Mostre um caso na Santa Escritura onde o Senhor tivesse encontrado um ser humano no qual ele não tivesse mostrado como misericordioso e compaixão. E esse é o núcleo do Evangelho. Repetidamente, na prática, na proclamação, nós colocamos o Senhor como crucificado no ponto central. Mas então, seguem então todas as ações que envolveram o Senhor, e lemos repetidamente que compaixão havia dentro dele. Ele viu o povo e isso o fez lamentar quando não havia nada para comer. Então ele multiplicou os pães. Se vinham enfermos, ele os curou. Se vieram pecadores, ele perdoou. E os fariseus pensaram nos seus corações: quem é esse que ele perdoa os pecados? Deus somente pode perdoar os pecados. Eles não tinham compreendido que o Senhor estava diante deles. Eles viam a casca exterior, mas não sabiam quem de fato estava oculto. Ouçam a mim, então tereis boas coisas para comer, e se deleite a vossa alma com alimento gorduroso. Também hoje, e se eu posso mencionar isso mais uma vez, se lemos corretamente as pregações do irmão Branham, podemos dizer: é um alimento forte. É a poderosa palavra revelada de Deus. E jamais me chamou tanto a atenção como no último domingo em Zurique. Eu vi a mesa com os livros, e com certeza acima de 100 pregações espalhadas, e a nossa irmã Münch, ela tem a visão para tudo isso, estava tudo tão ordenado, muito bem. Eu simplesmente vi adiante de mim, e eu pensei, meu Deus, que graça tu nos concedesse, que podemos ter todas essas pregações, que podemos ler, que podemos nos aprofundar, que nos tornou alimento espiritual. Isso me dominou de tal forma. Se eu tivesse uma máquina fotográfica comigo, então teria feito uma foto disso. Amados, Deus nos viu com misericórdia, com graça, enquanto tantos caminham nos seus próprios programas e próprios caminhos. Deus se colocou no nosso caminho e nos levou ao seu caminho e revelou a sua palavra e a sua vontade. Da pregação do irmão Branham, eu desejo ler o seguinte: é a pregação número 10, abertura, o raiar do sol, ou poder vivificador, número 8, em cima. Ele veio para redimir e para que a semente pré-determinada fosse trazida à vida, que Deus, desde antes da fundação do mundo, havia escolhido e escreveu seus nomes no livro da vida. E aqui estavam sobre a terra sem esperança, mas ele não somente veio para ser uma bênção, mas também para repartir a bênção com a semente pré-determinada. Esse é um pensamento maravilhoso. Ele não somente veio para ser uma bênção, para salvar e curar. Ele veio para que a sua bênção fosse repartida com os seus, para nos dar parte na sua vida, na sua graça, na sua palavra, no seu poder, na sua bênção. Aqui há dois pensamentos especiais. Um, que a semente pré-determinada esteve aqui, mas teve que ser redimida para voltar a Deus, e que o Senhor, nosso Redentor, Ele repartiu a sua bênção, reparte a sua bênção com o seu povo. Se fomos abençoados, então com a bênção de Deus, e o Senhor disse a Abraão: eu te abençoarei e tu deves ser-me uma bênção. Que promessa! Nós, pela graça, somos a semente de Abraão e podemos ser abençoados e passar adiante a bênção de Deus. Este é o teu anseio, ser abençoado. E eu leio a frase mais uma vez. Mas ele não somente veio para ser uma bênção, mas também para repartir a bênção com a semente pré-determinada. Para repartir a bênção. O mesmo ministério, seguir adiante, carregar a mesma palavra. Somente há um reino de Deus. Somente há uma congregação do Deus vivo. E o nosso Senhor, ele utilizou a palavra congregação, somente usou isso uma vez só em sua boca, mas nos bastou. Ele disse: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele tentará e utilizarão tudo para fazer isso. Mas nós fomos colocados sobre o chão da fé e chão da vitória. As portas do inferno não podem dominar a congregação, porque a cabeça da congregação é Jesus Cristo, e ele venceu as portas do inferno. Isto é evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que diz a Santa Escritura? Quem é dominado pelo outro, então tem que servi-lo. Sim, está subordinado a ele. Nós cremos que o Senhor venceu, que ele venceu a morte, o diabo e o inferno. E nós estamos debaixo do sangue da nova aliança. E temos direito em cada promessa, em tudo o que Deus nos prometeu. E o inferno pode fazer o que quiser. É uma potestade vencida do inimigo. E podemos esquecê-la se nós, de fato, cremos no nosso Senhor. Então, deveríamos falar menos do poder de Satanás e mais do todo o poder de Deus. Então, nós glorificaríamos ao Senhor. Então, nós daríamos o nosso tempo e a gratidão. Adiante está aqui. Atentem. Ele veio para repartir conosco. Ele veio para repartir conosco. Não é um milagre. O evangelho é uma boa mensagem. O evangelho significa a mensagem feliz, alegre. Por que uma boa notícia, uma boa mensagem? Se um ser humano morre no nosso lugar, isso é uma mensagem feliz, que Cristo havia sido nascido. Esta é uma boa notícia. Mas jamais houve uma notícia como essa mensagem, que ele que havia feito essa promessa também a confirmou, que ele vive eternamente e que ele tem as chaves de ambas, da morte e do inferno, em sua mão. Uma boa notícia. Evangelho, uma mensagem felicitadora. Nosso Senhor, ele pagou o preço mais alto, mais caro. Ele venceu tudo e derrotou tudo. Nós podemos nos deixar presentear por Ele. A palavra participantes ainda vem aqui um parágrafo. Nós, como os participantes dessa vida, temos que provar que agora a sua vida está em nós. Nosso Salvador naquela época disse: não eu faço as obras, mas o Pai que mora em mim, Ele faz as suas obras. Hoje, nós como crentes deveríamos poder dizer: não nós consumamos essas obras, mas Ele que por nós morreu e que ressuscitou e que mora em nós, Ele faz as suas obras através de nós. Essa é a parte que nós recebemos. Talvez eu lerei mais uma vez. Nós, como os participantes dessa vida, nós temos que provar que agora a sua vida está em nós. Jamais houve uma vida que fosse vivida como esta. Ele foi o Filho de Deus. Ele morreu. Isto definiu, então, finalizou isso. Mas quando Ele, na Páscoa de manhã, ressuscitou dos mortos, então nós, como seus servos, fomos comissionados por Ele de irmos ao mundo inteiro e de darmos essa mensagem, dessa notícia feliz a todos, que Ele vive. E nós, e como nós poderíamos fazer isso somente através de palavras, porque está escrito, o Evangelho não veio somente através da palavra, mas na prova do Espírito e do poder para confirmar que Ele vive. Um compositor canta assim: Jesus vive, com Ele também eu. Morte, aonde está então o teu susto? Aqui deve se tornar revelado que cremos como diz a Escritura e que as promessas que nos foram dadas se cumprem em nós, como todas as promessas que foram ditas com referência a Ele se cumpriram nele e através dele. Que nós pudéssemos consagrar a Deus de tal forma, não ter intenção, vou fazer isso agora, vou fazer aquilo, e então Deus será glorificado. Não, Deus não será glorificado por aquilo que você e eu fazemos. Deus somente pode ser glorificado por através daquilo, o que Ele pode fazer através de você e mim. Compreendemos a diferença? Naquele dia, muitos virão e dirão: Senhor, não fizemos no teu nome. O Senhor dirá: sinto muito, eu não vos conheço sequer. Isso significa, vocês não tiveram jamais um encontro comigo. Nós somos estranhos um ao outro, nós nos conhecemos sequer. E mesmo assim, grandes coisas fizeram. Amados, a verdadeira congregação sequer fala a si mesmo o que fez, porque não pode fazer nada. Mas ela se coloca debaixo ou à disposição da cabeça e diz: Senhor, aqui está minha boca, aqui estão meus pés, aqui estão minhas mãos. Tu queres usar-me? Então faça-o. Santifica-me na tua presença e utiliza-me. Deixa-me ter parte na tua bênção, que eu poderei então passar adiante. Deus quer formar a corrente da bênção, deixar jorrar debaixo da porta do templo para falar como diz o profeta Ezequiel. O templo, uma indicação para a congregação. Jesus, nosso Senhor, Ele criou esse corpo como o templo de Deus. E se nós, como membros do seu corpo, somos juntados, então Ele também quer, uma vez, poder movê-los, deve viver, deve vir vida dentro do corpo. O Espírito do Senhor deve colocar esse corpo sob seus pés, e então nós veremos as poderosas ações do nosso Deus. Não olhamos para nós, nós olhamos para o Senhor. E tão certo quanto cada palavra que estava escrito para Ele se cumpriu, assim cada palavra que Ele deu à congregação, através da congregação, se cumprirá. A Escritura não pode ser rompida. E o todo-poder de Deus não fracassará na nossa falta de capacidade. A nossa falta de capacidade fracassaremos em nós mesmos, mas nós os colocaremos de novo no seu prato de barro, e Ele nos formará, forma-nos de novo de acordo para a tua honra. E nós poderemos ver que não podemos fazer nada através do nosso querer e poder. Então perceberemos que é a palavra que cumpre aquilo para o qual foi enviada. Pois não volta vazia a Deus. Assim está escrito igualmente no profeta Isaías. A palavra que surge da minha boca não voltará vazia para mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual foi enviada. Então o Senhor dá a comparação maravilhosa da chuva e da neve e molha a terra. Há uma bênção contida nisso. Nova vida pode brotar. Amados, a palavra é a semente divina, e nós, como filhos de Deus, fomos nascidos dessa semente divina através do Espírito, e por isso nós temos uma relação e uma ligação com a palavra e não com as interpretações. Isso são duas coisas totalmente diferentes. De um lado, a palavra, e do outro lado, a interpretação. Quem, a partir da semente divina da palavra, foi nascido de novo, ele tem uma ligação, uma relação, um acesso à palavra de Deus. Ele fecha os seus ouvidos para tudo mais e abre-se para o falar do Senhor. A santa e preciosa palavra de Deus. Nós cremos, como noivo se tornou, foi a palavra se tornou carne e morou entre nós. Assim, na noiva, a palavra se tornará carne, e nós veremos que as promessas de repente foram realizadas e se tornaram realidade divina, como naquela época em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Esta fé Deus nos concedeu, e por isso somos gratos. Vocês têm um acesso à palavra de Deus? Não, uma atração para a palavra de Deus? Não é assim? O que ainda livros, montes de livros podem nos dizer ou falar? Tudo foi colocado de lado. Nós chegamos à presença de Deus, ouvimos, compreendemos o seu falar para esse tempo, nos abrimos e ordenamos, podemos ordenar as coisas biblicamente. E essa é uma grande graça. Isso não foi o irmão que fez, isso Deus fez, cujo Espírito está no nosso meio, até um anseio, não vem de nós. Isso nos é dado pela graça a partir de Deus. As coisas não estão na superfície, às vezes as coisas estão ocultas mais profundamente, mas o Espírito pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas da divindade. Não o teu e meu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e nós podemos reconhecer a verdade, e então a verdade nos liberta. E então fomos reconhecidos por Deus. Que graça! Tenho que dizer repetidamente isto de dominado interiormente a harmonia divina com palavra e povo de Deus e aliança e tudo o que faz parte, não poderia ser mais perfeito. Tudo Deus ordenou maravilhosamente. Vamos nos deixar introduzir nessa maravilhosa ordem de Deus. Em tudo caminhará sem qualquer atrito. Então não haverá areia na engrenagem. Então o óleo do Espírito moverá o mecanismo da congregação. Então Deus chegará ao seu direito. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Podemos também crer que Ele se quer revelar hoje no nosso meio como o mesmo. Uma coisa é colocar essa fé simplesmente assim, dizer sim, eu creio que Jesus Cristo hoje ainda é o mesmo. Isso é uma coisa. Mas então crer porque Ele é o mesmo, então Ele faz hoje o mesmo como Ele fez naquele tempo. Então, a fé pessoal de cada um em ação é questionada. Então, essa é uma fé viva que tem também as obras para serem mostradas como prova. Então, a palavra é acompanhada da confirmação divina. E grande alegria há entre aqueles que vivenciam o agir de Deus. Nosso Senhor, o noivo das nossas almas, veio e nos redimiu. Ele repartiu tudo conosco. Como filho, Ele nos fez filhos e filhas. Ele nos deu a bênção de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, tudo. Ele repartiu conosco. Deus em Cristo, Cristo na congregação, a mesma plenitude da divindade que morava em Cristo, mora em nós. Gratidão e honra seja ao nosso Deus. Vamos crer de coração. Podemos falar amém para isso? Eu sei que Deus nos concedeu a graça para crermos. É um presente de Deus, que podemos crer como diz a Escritura. E porque cremos como diz a Escritura, não poderá ficar de fora que correntes de águas vivas jorrem. Aleluia! Nós esperamos nesses dias que o Senhor venha ao nosso meio como ressurreto, que nós tenhamos um encontro vivo com Deus vivo e ressurreto, e que nenhum parta daqui como chegamos aqui, mas que através do encontro com o Senhor possamos ser outras pessoas transformadas. Os enfermos devem se tornar sãos e ir para casa sãos, porque já foram curados. Os amarrados devem ser libertos, ir para casa libertos, porque já foram soltos. Os perdidos devem ser ir para casa salvos, porque já foram salvos. Eles somente precisam aceitar o que Deus lhes preparou. E eu desejo terminar com um comentário. Vamos tomar aquilo que é dito pessoalmente. Não vamos pensar, talvez, este ou aquele. Vamos nos deixar falar diretamente por Deus e vamos acordar e vamos falar a nós mesmos, fiel Senhor, hoje tu não falaste a nenhum outro, hoje tu falastes a mim, hoje tu pensastes a mim, hoje tu me chamaste, hoje eu abri o meu coração a ti, hoje eu dei ouvidos a tua palavra, hoje eu venho a ti para ter um encontro contigo pessoalmente. Se nós somente estivermos em forma geral entre muitos, pensando, vamos ver o que vai acontecer agora, então não virá nada. Mas se nós reconhecemos que um relacionamento pessoal entre nós e Deus tem que haver isso, e que nós procuramos essa ligação com Deus em oração, o que adianta a você, amado irmão, preciosa irmã, se 1 milhão de outros têm a ligação e você não tem? Deus quer utilizar esses dias para que sejamos todos colocados em ligação com Ele mesmo, debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da palavra da aliança, debaixo do poder do Espírito Santo. Nós nos inclinamos debaixo da poderosa mão de Deus e falamos, Senhor, a Tua vontade aconteça no céu, assim no céu como na terra. Amém. Vamos levantar e orar então. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Aleluia. Fiel Senhor, eu te agradeço mais uma vez por tua presença que pode ser sentida, Senhor. Tu estás tão próximo de nós. Aleluia. Honra, glória e louvor seja o teu maravilhoso nome. Amado Senhor, os últimos devem ainda ser chamados para que o número esteja completo e tu possas retornar. Tu conheces os teus e nós te pedimos, puxa-os para ti e nos abençoe adiante. Tu és digno e a nós, o pó mais miserável que existe sobre a terra, também, através do sangue, Tu nos dignificaste para que possamos nos inclinar diante de Ti para adorar-Te. A multidão redimida, uma vez, estará diante de Ti na glória, cantando a Ti. Ó Senhor, nós te agradecemos já aqui, porque nós fomos salvos. Nós fomos agraciados, nós nos tornamos filhos de Deus, receba gratidão por isso. Nós somente esperamos até que possamos abandonar essa casca miserável e possamos entrar no corpo ressurreto para estarmos contigo. Senhor, eu te peço que tu possa nos tornar todos silenciosos também nesse meio tempo, para que nada seja quebrado em falatórios, mas sim que as tuas palavras possam ser movidas em nossos corações, que possamos pensar sobre elas e te deixar atuar adiante. Faça isso, ó Senhor. Faça por causa da tua fidelidade. Abençoe o teu povo. Aleluia. Senhor, tu és tão bom para conosco. Tu és tão fiel. Tu és maravilhoso. A ti nós agradecemos da profundeza dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Lá no jardim do Getsêmani, o nosso Jesus estava lutando cheio de sofrimento e dor. Gotas de sangue caíram. A luta foi dura. Enquanto dormiam os outros, sozinho estava o Senhor. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. A sua cruz carregou Jesus para o Gólgota, para salvar a ti. Ele sofreu tudo isso. E se hoje você está na noite de trevas, chama a Jesus, já está consumado. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já preparou a vitória. Você sabe que ainda hoje faz milagres? Somente o precioso sangue do nosso Salvador. Mesmo que o inferno esteja estremecendo, mas ouça essa mensagem e vivencia o nosso Senhor. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já preparou a vitória. E se vier ainda hoje a morte, você pode crer no que ele fez. Jesus, teu Salvador, ele te ama ainda. Vem, tenha coragem e creia sim. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já preparou a vitória. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já venceu, já preparou a vitória.